Então, acho que inicialmente é bem importante nós afastarmos, né, as alegações que podem surgir de que é uma futilidade ocupar o tempo do judiciário com causas questionando guarda e pensão de animais, porque isso é um tema que se ouve muito, é muito recorrente dizer que é futilidade, porque cada vez mais o nosso animal de estimação, ele faz parte da família. Né? E é esse olhar do animal como parte da família que o direito começou a se preocupar. As primeiras demandas envolvendo, então, tanto guarda como pensão, mas principalmente guarda e regulamentação de visitas, elas começaram em 2016, 2017, no judiciário, ações específicas para isso. E o grande problema que sempre se encontrou é que o Código Civil que nós temos em vigor hoje, né, que é o de 2002, ele trata, como você mesmo falou, os animais como coisas. Então, no nosso direito, ele regula a divisão, né, entre pessoas e bens. O animal, pelo nosso código, não é considerado pessoa por óbvio e ele entra na classificação de bens coisas do tipo semovente. Então, o que que vem a ser essa coisa do tipo semovente? É uma coisa que tem movimentos próprios, né? Sem que o humano tenha qualquer ação para fazer esse movimento. Então, uma pedra é uma coisa porque ela não se move, e para que ela se mova precisa de uma ação humana, né? Um chute, um arremesso ou qualquer coisa nesse sentido. Enquanto os animais entram na categoria de semoventes porque eles têm a locomoção própria, por impulso, por instinto, sem precisar de nenhuma atividade humana. Só que quando nós classificamos os animais dessa maneira, criou-se uma lacuna dentro do direito, principalmente quando nós estamos falando do sentimento da pessoa em relação ao animal e, por que não, do animal em relação às pessoas, né? Que hoje já estudos já comprovam que existe essa relação de troca de sentimentos entre essas duas espécies. Não tem, então, no Brasil, até o momento, uma classificação diferente, pelo menos na legislação, do animal. Ele continua sendo coisa. Mas nós já tivemos uma grande evolução. Esse ano, o STJ, mais ou menos em maio, final de abril, início de maio, teve uma decisão que é considerado grande precedente, pelo menos em nível nacional, que tratava do pedido de guarda de um papagaio. Né? Então, veja que não era nem cachorros, nem gatos, era um papagaio. E nessa ação, nesse recurso que chegou até o STJ, os órgãos ambientais queriam tirar o papagaio da família, com quem ele convivia já há mais de 20 anos, e a família ingressou com a ação, alegando justamente esses vínculos afetivos que a família tinha com o animal e o animal com a família. E nessa decisão, o STJ, ele reclassificou, pelo menos jurisprudencialmente, né, que é o que nós falamos, o animal como sendo um ser senciente. Então, que ele não é nem pessoa e também não é coisa. O que que é esse ser senciente? É um ser que é dotado de emoção e de sentimento, que ele é capaz de manifestar sofrimento, angústia, alegria. Então, por essa decisão, o STJ, classificando o animal como senciente, não autorizou que o órgão ambiental retirasse esse papagaio da família, e ainda apenas regulamentou algumas situações específicas, de que tinham que ter acompanhamento de veterinário especializado em animais silvestres, apresentação de laudos semestrais da saúde desse animal, mas não retirou o papagaio justamente em virtude desses laços de emoção e sentimento entre o animal e a família.
Claro. Olha que coisa importante, né? A gente está falando de coisas que já estão acontecendo, né, doutora Fernanda? Tem uma situação aqui que eu queria lhe perguntar, porque se a gente parar para pensar, claro, a gente não está aqui comparando o animal como uma pessoa, acho que tem essas diferenciações, mas é como um ser vivo que é parte também integrante da família e é o viés do afeto, né? O viés do afeto. Então, esse olhar pelo viés do afeto, que questões leva em consideração quando tem uma situação de separação? Muitas vezes essa família tem, sim, filhos humanos, né, para, enfim, pensar como vai fazer a questão da guarda, se será compartilhada ou não, quem vai ficar com a tutela, e segue um rito, certos critérios. No caso do animal de estimação, quais são os critérios que a justiça leva em consideração, então, para poder fazer a determinação de com quem fica este bichinho de estimação no caso de uma separação?
Olha, os critérios, eles não são muito diferentes dos que são adotados no caso dos filhos humanos, né? Eu costumo brincar com meus alunos em aula que nós temos os filhos de duas pernas e os filhos de quatro patas, né? Mas que o afeto por eles, para quem os tem, não diferencia muito. Claro, salvadas as diferenças, né, entre o humano e o animal. Mas, até essa decisão, então, do STJ, como o animal era considerado uma coisa, como é que os juízes acabavam aplicando num primeiro momento a lei? Se pegava a lógica do regime de bens em que eram casados. Então, se o animal foi adquirido por um dos separandos antes do casamento, a princípio esse animal é bem particular, já que ele é uma coisa, e ficaria com aquele que adquiriu antes. Nas primeiras decisões em que isso aconteceu, então se determinava a guarda unilateral, né, somente para um dos separandos, só que aí o que acontecia? O outro entrava com a ação pedindo regulamentação de visitas, alegando o afeto que adquiriu por aquele animal, apesar dele ter sido comprado ou adotado por apenas uma por alguém do casal antes da união, né, se efetivar. Depois desse primeiro momento, os juízes, então, eles passaram a entender que o animal sim é uma coisa, mas ele é uma coisa pela qual os outros possam ter ou desenvolver afeto. Então, ainda não se entendia que o animal também, né, desenvolve esse carinho. E aí, nas decisões nos divórcios, os juízes começaram a entender que, independente da hora em que esse animal foi adquirido ou ingressou nesse ambiente familiar, se antes ou depois do casamento, o que tinha que se levar em consideração era o afeto que as partes tinham por esse animal. Então, a partir desse momento, não importa então o momento, e sim o afeto. Com quem vai ficar o animal é a grande discussão, porque como não tem, como tem para os humanos, né, a guarda específica, se falava em posse, né, não se falava em guarda de animal, se falava em posse, afinal ele era ainda uma coisa. E aí essa posse, ela começou a ser adotada pelos juízes, quase que uma criação deles mesmo, também com o mesmo critério humano, unilateral ou compartilhada. O que era levado em consideração, ou o que é levado em consideração ainda? Muito o afeto, e é o principal elemento no caso dos animais, mas também o ambiente adequado para a moradia desse animal, a disponibilidade de tempo, condições de trato, de zelo e de sustento. Então, aqui a parte toda financeira que o animal vai demandar, o grau de afetividade e outras condições que o juiz ele possa considerar imprescindível para a manutenção da sobrevida desse animal com qualidade. Então, esses são os principais critérios que hoje vai se adotar na definição de uma guarda desse animal.
Claro, doutora Fernanda, já tem aquela questão agora financeira. Eu sei que ela é menos comum, né? Mas já tem também precedente de pessoas, né, que na situação de se separar, alguém, né, o que não ficou com a guarda, digamos assim, ficou com o pagamento de pensão. Sabe que ter um bichinho de estimação hoje, dependendo o estilo de vida que se leva e etc., é bastante dispendioso. Isso também é um olhar, já que o direito já está tendo também para essa questão?
É um dos critérios, né, inclusive para a determinação de quem vai ficar a guarda. É claro que quando a gente fala em pensão para o animal, nós não podemos estender como se estenderia ou como é para uma criança, né, para um humano, que poderia ir preso. Então, todas essas penalidades que existem para o humano, a princípio, ainda não são aplicadas no caso de guarda de animal no não pagamento de pensão. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. E o termo pensão também não é o mais adequado. Na verdade, é uma ajuda de custos, né? Que a pessoa que não está com a guarda do animal vai ter que ter, em alguns casos, para aquele que ficou com a guarda. Isso também dependendo do tipo, né, de guarda que foi determinado, se unilateral ou compartilhada. A questão financeira, ela é importante no caso, né, dos animais, mas não tão relevante como é no caso do humano. Realmente aqui é principalmente o afeto. Mas sendo determinado, então o juiz tem que determinar em sentença que vai ser pago um valor, que pode ser um valor fixo, mensal, pode ser um valor conforme a necessidade do animal, que me parece ser o mais adequado. Então, vamos imaginar que eu tenho um cãozinho que precisa de tosa, né? O cão com pelo longo, enfim, ele vai precisar de tosa. Nesses casos, eu tenho um custo fixo mensal que ele é perfeitamente calculável. Eu sei quantas vezes eu tenho que levar para uma tosa, tenho que levar para banho, para pet, e aí até se poderia arbitrar um valor mensal. Um mês paga um, outro mês paga o outro, essas despesas. Aí vai ficar muito conforme a circunstância de cada casal, né, ou ex-casal envolvido ali. Mas não tendo esses custos fixos, ou ele sendo apenas a de ração, tapetinho higiênico, essas questões mais do bem-estar mesmo do animal, poderiam ser as despesas médicas, então as vacinas anuais, ficar doente, medicamento, consulta com veterinário, toda essa parte aí sim, quando elas acontecerem, a parte que não está com a guarda do animal ter que contribuir. Então funcionaria dessa maneira as pensões.
Tá certo. A gente explicou aqui bem o cenário, como é que tá isso, né? Tem aumentado esses casos na justiça brasileira, em especial aqui na justiça do Rio Grande do Sul, doutora Fernanda?
Sim, cada vez mais. E a questão toda, e por isso do olhar do direito, né? Às vezes a população, ela não entende e pensa, o direito ele está sempre atrasado, né? Porque o direito, e de fato ele está, ele precisa que uma situação se repita, e se repita com uma certa frequência para depois ele vir regular. Então, o caso dos animais, precisou que várias demandas judiciais fossem pleiteadas, fossem ajuizadas, para que depois o direito viesse regulamentar essa situação. E o aumento da demanda se justifica justamente pelo aumento do pet como membro da família, como membro dessa unidade familiar. Nós temos que pensar que quantas pessoas substituem, ou quantos casais substituem por opção ou por uma questão física de não poderem ter filhos, o filho humano pelo filho animal. Quantas pessoas têm como a única companhia, né, diária ou de vida um animal? Então, isso justifica cada vez mais o aumento do número de ações. A grande maioria que eu tenho visto está se resolvendo dentro do próprio processo de divórcio. Então, ações específicas para guarda, específicas para pensão, são em número menor. A maioria dentro do próprio processo de divórcio, e aí na separação e na guarda dos filhos humanos, quando existirem ou quando não existirem, ali dentro mesmo é que a discussão dos pets surge. Mas não impede em nenhum momento que posteriormente há uma separação, e aqui no caso dos pets, tem que ficar bem claro que pode ser de namorados, de noivos, de casados, porque a questão do afeto ali também vai surgir, mesmo antes, né, do casamento civil acontecer.
Claro, doutora Fernanda, para fechar, a Salete faz um comentário bem pertinente, que eu não posso deixar de comentar contigo também, porque é uma situação prática também. Ela até comentou aqui que faz 5 anos que ela está com um processo na justiça pela questão da definição da pensão da filha dela, né, com o companheiro, enfim, e não se resolveu. A justiça, ela corre os seus ritos, né? E aí ela diz, olha, escutando essa entrevista, ela fica ainda mais indignada, porque é um humano, né, que precisa da pensão e acaba não se concretizando. Neste caso específico dos pets, todas as situações, a maioria delas, se dão consensualmente, né? As pessoas entram normalmente em acordo. Tu acabavas de dizer isso, né?
Sim. O mais comum é que seja num acordo. Porque nós temos que pensar, e isso é uma questão muito que o direito, as novas visões do direito estão trazendo, que quando tem o conflito, por trás do conflito, na verdade, existe quase sempre uma questão que é totalmente emocional. E no caso do direito de família, mais ainda. Então, na guarda de pets, quando ela vai para o litigioso, quando vai para uma briga, o que no fundo está acontecendo? Quase sempre uma não aceitação da própria separação. E o animal sendo utilizado como o elemento de chantagem. Como em muitos casos, a criança é utilizada, né, quando se envolve humanos e não os pets. Então, a maioria é de forma consensual, mas não sendo consensual, o direito não pode não dar alguma decisão. Ele tem que se posicionar.
E pode demorar também tempo, não é uma coisa tão rápida, né? Pode demorar tempo assim também, né?
Isso. E o que muitas vezes, para ouvintes, ficar mais tranquila, talvez, não que isso seja algo tranquilizador, mas existe, além dos processos, uma ordem, né, de tramitação dentro do judiciário, que por óbvio que se existir um processo discutindo guarda e pensão de um pet ou guarda e pensão de um humano, o do humano vai ter prioridade de tramitação, por tratar justamente é uma questão de vida de uma pessoa. O processo está se alongando por 5 anos, do humano como do pet, eu posso garantir isso. Com certeza a pensão já está arbitrada, o problema é receber esse valor, né? Então, isso acontece também dos dois universos. Só que para muitos, talvez se desapegar de um pet seja mais fácil, ou o que é impossível de se desapegar de um humano, né? Então, às vezes, um processo de pet que está num litígio, não tendo uma solução rápida, a pessoa que está com muita carência afetiva desse pet acaba adquirindo outro pet, adotando outro pet, e aí a demora ela não se torna tão penosa como acaba acontecendo com, no caso dos humanos.
Muito bem colocado. Doutora Fernanda, muito, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, viu? Um forte abraço.
Igualmente.
Obrigada.